conversando depois da aula, atrasado, dando pelé, dando cambão, tirando férias, enforcando o trampo, como vocês quiserem chamar, eu esquivo das pedradas. Eu peço para vocês justificarem por ordem alfabética, meu amigo Ramon Bertazzi.
E aí, gente, tudo bem? Olá, Felipe. Eu acho que é melhor quem justificar ser o mais novo da casa, né? A gente tem que jogar a bucha pro mais novo.
Fala, Felipe, Ramon, pessoal que tá ouvindo a gente. A gente matou a aula.
É, foi isso mesmo. Gente, a gente tava cansado física e mentalmente.
É isso.
Beleza. Estamos perdoados? Esperamos que sim. Da outra vez o Thiago salvou a gente pela estafa mental fazendo os boletins, que tem sido muito elogiado, Thiago. Só reforçando, nós estamos hoje fazendo os nossos adendos, lembrando que nós vamos comentar aquilo que foi discutido principalmente nas mensagens via rede social. Nos sigam lá em @_ depois da aula, espalhem a palavra, compartilhem com os amigos. Inclusive, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais de postagens e stories, mas o texto do Thiago, aliás, os textos do Thiago, as compilações, pareceram muito informativas, não só pra gente, mas pro público também. Então vamos reforçar uma coisa que a gente até já falou semana passada. Thiago, muito obrigado, parabéns.
Valeu mesmo, e realmente a gente recebeu mensagens, né, cara, feedbacks muito positivos, assim, e isso deixa a gente feliz. Acho que se a gente conseguir mudar uma opinião, ou pelo menos clarear uma opinião que seja, já vale a pena, né?
Já que estamos falando de ficar felizes, neste momento, nós seguramos até o máximo possível esse episódio de adendo para segunda-feira, então nós estamos na tarde do domingo, dia 23 de agosto, e esse episódio está indo ao ar na manhã do dia 24. Aliás, agosto não, eu tô maluco, vocês viram que a minha cabeça não tá boa.
É outubro.
Outubro, exatamente. O episódio está indo ao ar no dia 24 de outubro pela manhã, e na tarde do dia 23 nós temos uma notícia muito interessante. Eu ia perguntar para o Thiago que rumo que está tomando a campanha nessa reta final, e o rumo é de Bob Jefferson, personagem famosa da política brasileira, personagem muito comentado por nós aqui ao longo deste ano, um dos bandidos mais caricatos do nosso país. Ele atirou na polícia?
Atirou, cara. A Polícia Federal foi até a casa dele e ele recebeu a bala.
Legal, rapidinho. Ele atirou na polícia, sendo que ele já é um criminoso condenado, que estava de tornozeleira eletrônica. Ele usou as redes sociais para chamar uma ministra do Supremo Tribunal Federal de bruxa arrombada?
Foi isso. Carmen Lúcia, né?
O que que eu falo?
Eu não sei o que você fala, Felipe, porque quando o Thiago me contou, eu não acreditei. Não tenho o que falar. É inacreditável, é literalmente inacreditável.
Um criminoso faz um xingamento de moleque para uma autoridade estatal. Aí, quando ele vai ser preso de novo, ele atira na polícia. Você que está estudando Thomas Hobbes em filosofia, estado de natureza, o homem é lobo do homem. No estado de natureza, simplesmente o gorila mais forte vence e não existe mais civilidade, é o estado da barbárie. Este é o Brasil do final de 2022, esse é o Brasil de 2023. Pro ano que vem não existe mais crime, gente.
Não existe mais crime. Sempre bom pontuar, principalmente para quem gosta de fazer falsas equivalências, né? Imagine então se o Roberto Jefferson tivesse dentro de um sindicato com milhares de pessoas em volta.
Pois é.
Para se entregar.
Pois é. Quantas mortes haveria?
Exato. Inclusive, o brilhante Celso Rocha de Barros, aliás, leiam Celso Rocha de Barros, é muito interessante mesmo, colunista da Folha. Ele disse o seguinte, até para mostrar um pouco da realidade do Brasil, né?
E disse agora, né? Acabou de escrever.
Agorinha. Roberto Jefferson amarradão atirando. Foi um tweet dele, tá? Roberto Jefferson amarradão atirando na polícia para reforçar o discurso golpista do Jair. Péssimo para a democracia. Mas a primeira coisa que eu pensei foi que se ele fosse um jovem negro, já não daria para reconhecer a arcada dentária.
Opa!
Então é isso, né? Ele acertou um agente policial, o outro ficou ferido por estilhaços e ainda assim ele só foi preso. Não mataram o Roberto Jefferson, né?
Eu acho que de rumo
começamos
da campanha,
bem, hein?
Começamos bem, né? Uma coisa a gente tem que as pessoas têm que consentir. Normalmente dizem que a gente começa trocando uma ideia, falando, e aí, como é que você tá? Tudo bem com você? E a gente termina triste. Vocês não vão poder acusar disso essa semana.
É verdade. E assim, a barbárie chegou em todos os pontos, não só da violência física, mas também de você poder até falar que tá fazendo crime e tudo bem, né?
Ok, faz parte. Aliás, a gente vai falar de alguns crimes confessos aqui, mas vamos falar da Não sei se eu posso chamar isso de esperança ou que deveria ser bom senso. Nós temos uma semana ainda para ser esperançosos, temos uma semana para achar que nem tudo está perdido, que a gente não vai mergulhar no esgoto. Nós tínhamos comentado anteriormente que um exemplo dos tempos que vivíamos foi a campanha do Lula ter aquela foto com 8 ex-presidenciáveis. Acrescentou-se a esse grupo de ex-presidenciáveis um indivíduo que disse que se não votarmos no Lula, o Brasil pode virar a Venezuela. Eu vou repetir. Se não votarmos no Lula, o Brasil pode virar a Venezuela. E quem disse isso, Thiago? Opção A foi Fernando Collor de Mello. Opção B, Ramon, foi Vladimir Lenin. Opção C foi Chico Picadinho. Ou opção D foi João Mocassim Bermuda Caque, Partido Novo Amoedo.
Foi o Amoedo, né,
Dezão, cara? Dezão.
Pois é, cara. É claro, isso na época a gente até trocou mensagens, né, Felipe? Obviamente também isso tem um quê de briga partidária, porque o Novo rachou, né? Desde que o Amoedo saiu um pouco do comando do partido e o Zema se aliou ao Bolsonaro de novo. Enfim, tem umas brigas internas até mesmo. Logo depois dessa declaração, o próprio Partido Novo condenou as declarações do Amoedo e tudo mais. Mas tirando isso, foi um ato de coragem do Amoedo. Eu acho que é de se aplaudir, sabe? Acho que a gente tem que parar um pouco de criticar e falar assim, né, não sei se eu vou aceitar o seu apoio ou não, né? Porque tem um problema, a esquerda tem esse problema, né?
Sim.
Prova que você merece o... Prova que você merece me apoiar, né?
Então, aquela piada, aquela piada que não é nem piada, né? É quando o cara bate na sua porta falando, moço, pelo amor de Deus, será que você não tem um prato de comida pra me arrumar? Aí você vai lá, você tá jantando, faz um pratinho, leva lá pro cara... Aí fala, porra, cara, mas frango? Frango não rola, né?
Exatamente. Então, então acho que foi um ato de muita coragem do Amoedo e mostra, cara, que realmente uma frente ampla foi feita, né? Você tem de Amoedo a Boulos apoiando uma candidatura. E mostra também que tem muita hipocrisia, porque tem muita gente que pediu uma terceira via. E dentro dessa terceira via pediu uma frente ampla. Mas, na verdade, no fundo, eles queriam um Bolsonaro light, que não existe.
Não existe.
Então, hoje, eles abraçam o Bolsonaro, porque eles pedem plano de governo, que é impossível de você ter um plano de governo claro, porque você não faz a menor ideia do que vai pegar em janeiro. Mas aí você tem Henrique Meirelles apoiando, criadores do Plano Real apoiando, Fernando Henrique, Amoedo, Boulos, Marina Silva, Geraldo Alckmin. Se isso não é uma frente ampla...
É importante frisar também que você tem setores do agro, da indústria e do capital Bovespa.
Exatamente. Então, se isso não é uma frente ampla para você, no fundo, você queria... Que, pô, Lula, vamos trocar essas 4 letras aí por Jair?
É isso, perfeito.
E, rapaz, é interessante a gente pensar nisso, porque duas coisas ficam diagnósticas aqui. A primeira é que o Partido Novo é velho, não enganou ninguém nem com o nome, nem com a fotografia, mas finalmente colocou as asinhas de fora. E para terminar o balde de água fria nas possibilidades daqueles que se encantaram com alguma perspectiva liberal, nota-se que o Amoedo, vou chamar de banqueiro para facilitar, estar preocupado com a venezualização do Brasil, olhando para um candidato que você pode chamar de direita, e estabelecendo como salvação disso um candidato que é taxado de esquerda, você percebeu que isso tudo se perdeu. Que você tem é civilização, independente de quem seja. E vamos reforçar aqui, gente, vamos reforçar um negócio que eu tenho dito, que nós temos dito, que está lá nas nossas redes sociais. Neste momento, qualquer crítica que você tenha a fazer, qualquer ressalva, qualquer medo que você tenha a fazer para uma candidatura, governo e possíveis defeitos de um governo PT e governo Lula, o Bolsonaro tem igual e ou pior. A questão é, vou colocar o seguinte, se você tomar água gelada e você tomar chuva gelada, nos dois você tem o problema de ser gelado. A questão é que a água gelada, eu estou fazendo a comparação mais estúpida possível, a água gelada está só dentro do seu corpo, não encharca as suas roupas, não impede que você saia na rua, não te faz pegar uma pneumonia se você tomar vento. É isso aí. E eu tô sendo eu tô desistindo, assim, sabe? Eu tô tentando falar da maneira mais rasa possível. Porque, não, meu amigo, se você não entendeu ainda que Bolsonaro é pior que qualquer coisa, você é burro ou canalha. E note que esse ou não tem vírgula. Porque se você for na gramática normativa, o Ramon ou o Thiago sentarão no banco da frente do meu carro enquanto eu dirijo. Só tem um banco da frente, só cabe um. Ramon ou Thiago, eu escrevo com vírgula, porque são excludentes. Se eu falo Ramon ou Thiago vão comigo no final de semana almoçar, pode ir um, pode ir outro e pode ir os dois. Aí eu escrevo esse ou sem vírgula. Se você acha que Bolsonaro é uma opção viável, você é burro ou canalha sem vírgula. E aí eu reforço aqui uma coisa que a gente tem dito. Joguem isso no ventilador, conversem com seus amigos nessa última semana. Me dê um motivo apenas, só um em cinco chances para que eu vote no Bolsonaro, apontando um defeito do Lula que não seja um defeito do Bolsonaro também. Só um. O Lula é ruim por causa disso. E o Bolsonaro não é ruim por causa disso. E eu juro que eu voto 22 e filmo.
É, você sabe que teve um... Agora me fugiu o nome do pastor que estava debatendo com o Feliciano, né? E só pra colocar, eu falei, um dos criadores do Plano Real também apoia o Lula é o Pércio Aguida, tá? Ah, então só pra dar nome aos bois. E tinha um pastor e ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou assim, olha, o Bolsonaro apoia torturadores. O torturador do Paraguai, que era inclusive pedófilo, né? Pinochet, apoia o brilhante Ustra e diz que foi importante porque tinha uma ameaça do comunismo. Então ele apoiava um torturador por isso. Se o Bolsonaro diz hoje que é uma ameaça ao comunismo, então eu posso entender que se deixar hoje ele tortura também, né?
Perfeito.
Só para a gente ver o nível que a gente está, o nível de debate que a gente está. E quando você deu o exemplo da água, Felipe, eu dou outro. Eu sempre brinco, né? Porque o Felipão foi campeão no Brasil em 2002, a gente sempre fala de política e futebol, né? As pessoas torcem por políticos como torcem para times. O Felipão foi campeão em 2002, hoje ele não é o técnico ideal. E o Lula foi eleito em 2002, né? E eu brinco, se fosse para escolher para o meu time, eu escolheria o Felipão? Não. Eu escolheria até um outro, se eu pudesse escolher a dedo, um outro que eu acho que é mais atualizado, mais a ver com o futebol de hoje. Só que hoje a comparação é ou eu escolho o Felipão ou eu escolho um cara que quer furar a bola.
Isso. Cara que quer furar a bola. Perfeito. Furar a bola. Não tem mais jogo.
É isso.
É isso. Pronto. Mais didático, impossível. Eu até imagino que você que está ouvindo a gente até agora, você já chegou a essas conclusões também. Só que a gente está aqui não só desabafando, não tentando chover no molhado, mas tentar arrumar alternativas, né, que sejam didáticas para ajudar nesse diálogo com as pessoas à sua volta. Se as pessoas têm pouca inteligência ou se elas estão sofrendo uma grande lavagem cerebral, a gente tenta ser receptivo, a gente tenta ter empatia e educar. Se for teimosia ou falta de vergonha na cara, aí vamos manter o nível family friendly, pelo menos por enquanto, né?
É isso.
E a falta de argumentação do outro lado tá gerando cada vez mais violência, né?
Pois é. É por isso que neste momento a gente não pode ser violento, né?
É, exatamente.
Falando em crime, mais uma vez, um tal de Arthur Lira, aquele santo, agora ele tá começando a, como é que eu vou dizer? Confessar crimes. Ou planejar crimes. Ou ele está dizendo que o Brasil se transformará num estado criminoso inevitavelmente. Basicamente, a declaração dele em uma entrevista é falando o seguinte. Não, gente, a gente precisa eleger o Bolsonaro. E o orçamento secreto? Fala, não, gente, é o seguinte. Se o Bolsonaro for eleito, a gente mantém o orçamento secreto. E se não for orçamento secreto, por exemplo, com o Lula, aí é mensalão. Porque, aspas, a palavra que ele usou, as palavras que ele usou, é a única forma de cooptar votos. Notem que não é negociar com o parlamento. Cooptar. Ou seja, é jogo de interesses, é compra de votos. Foi isso que o presidente da Câmara disse. Você molha a minha mão, você atende os meus interesses, e só aí é que eu te permito governar. O nome disso é sequestro. Eu sequestro o orçamento, eu sequestro as pautas do governo. Se você não der o que eu quero, eu destruo o governo e o país junto. Arthur Lira está dizendo isso em voz alta. Repito, não existe mais crime. Nosso país está desmoronando.
É, porque, segundo ele, aí de novo aspas para a frase dele, são lícitas e constitucionais, né? Então, para ele, não existe mais crime. Por quê? Porque ele transformou o que é crime em algo...
Isso. É aquilo, né? Como é que você faz para acabarem os crimes de morte, os crimes de homicídio? É só você legalizar o homicídio. É por isso, por exemplo, que existia lá a proposta do Sérgio Moro de excludente de ilicitude. Excludente de ilicitude já existe, né? Já está previsto em códigos. Se eu tento dar um tiro em você, se eu tento te matar e você se defendendo me mata, isso não é um crime. Você está excluído de ilicitudes, perfeito? O que, que eles chamavam de excludente de ilicitude? Se um cara fardado matar alguém, pode. Sem perguntas. Se o cara fardado mata alguém, não é um crime. Ou seja, o homicídio cometido pela polícia não é crime. É isso. Quando você legaliza o crime, nada é crime. A proposta do Bolsonaro para acabar com a grilagem é só você regularizar todas as terras ilegais. Todo mundo que pegou terra pública, falou que é dele, botou fogo em árvore e matou os indígenas que moravam ali, agora ele é dono da terra, ele não é mais criminoso. Beleza, pronto. Por que, que a gente não pensou nisso antes?
Não é uma ideia nova, né? Uma ideia de pelo menos quanto? 522 anos?
Se você pensar no Brasil, né? Se vocês pensarem, gente, existe uma praxe da antiguidade pré-bárbara, um negócio nojento, que é como é que você remedia um estupro? É só você casar com a mulher estuprada. Pronto. Agora ela é minha esposa, não é mais um crime. É assim que povos selvagens pensam. Só que a gente tá no século XXI fazendo rigorosamente a mesma coisa.
É, e você note que, assim, Lira apoia Bolsonaro agora, mas um tá doidinho pra ver a cabeça do outro em praça pública, né? Então, o Lira quer manter o orçamento secreto, quer continuar sendo o primeiro-ministro do Brasil, vamos dizer assim, né? Que a gente brinca, o Bolsonaro é refém dele. E o Bolsonaro quer se reeleger para ser um autocrata e também para fugir da cadeia. Os dois não convivem juntos por muito tempo. Tanto é que o Lira quer implementar o semipresidencialismo, quer acelerar essa votação. O que eu nem acho ruim, tá? É ruim com os parlamentares que a gente tá hoje.
Isso. Hoje, aliás, a gente tá planejando, gente, desde o mês de fevereiro, fazer um programa sobre isso, sobre modelos políticos e modelos democráticos. Só que o Brasil não deixa a gente gravar esse programa.
Então, você quer um cara continuar tendo poder na mão do Congresso e o outro quer se eleger com a ajuda desse cara, só que na verdade pode ser autocrata, e quando ele for um autocrata, a primeira coisa que ele vai fazer vai ser tirar esse cara aí do sem-presidencialismo. Então, o clima de guerra vai continuar, né? A gente tá em maus lençóis. E o Lira diz isso, né? Que o orçamento secreto é lícito, né? É legal, enfim. Essa é a nossa realidade, né? E assim, mesmo com o Lula eleito, se ele ganhar a eleição, a coisa vai ser difícil, mas pelo menos vai ter jogo, ninguém vai furar a bola.
Pois é. Jogo feio é melhor que jogo nenhum, né?
É isso.
Bom, ainda falando de desgraças, hoje o programa não é feliz não, tá, gente? A gente vai tentar terminar ligeiramente mais leve, mas não tem como ser leve aqui, não dá pra falar besteira.
Desculpa te cortar, Felipe, a gente não vai entrar em detalhes do lance de meninas venezuelanas de 14 anos e pedofilia e tudo mais, porque isso foi amplamente divulgado, a gente sabe que foi escrota a fala do Bolsonaro, foi uma fala que faz alusão à pedofilia. Tá tudo errado dentro daquilo que ele fez. É preconceituosa porque ele sugeriu que as meninas são prostitutas. É criminosa a fala. Damaris Alves também a gente vai só pincelar. A gente não vai entrar profundamente porque já foi amplamente debatido. Eu acho que a gente tá aqui para tentar aumentar só o leque. Todos esses assuntos detestáveis que não deveriam fazer parte da eleição, vocês já estão até, cara, cansados mentalmente, né? Então a gente tá tentando aqui só falar um pouco, abrir um pouco o leque nos assuntos, tá?
E fazer esclarecimentos de pontos que talvez sejam um pouquinho mais esburacados, até porque, como o Thiago falou, é bom frisar, né? Se neste momento você está angustiado, com insônia, com mal-estar, é porque você é um cidadão decente. Se você está bem, você está fazendo algo muito errado, meu amigo.
É isso.
Ainda sobre isso, né? Alertas que vêm de fora para dentro, gente que talvez não esteja contaminada pelo mal-estar Brasil, como o jornal El País falou, né? Que as pessoas estavam doentes de Brasil nos últimos anos. Existe um painel chamado Varieties of Democracy, Variedades da Democracia, A gente pode até disponibilizar o link, mas é fácil de achar, tá? Varieties, variedades em inglês, of democracy, que faz um estudo, né, de como têm se comportado as democracias no mundo e compara os índices do Brasil dos últimos 8 anos, né? Particularmente o que tem acontecido desde 2016. Os 3 eixos de medição são como se desenvolvem as liberdades individuais, e aí você tem todo o escopo de liberdades da sociedade, né? Então é a liberdade comportamental, é o seu direito de ir e vir, é a sua segurança. Então fala da segurança das mulheres, a segurança de múltiplas etnias, todos os cidadãos, tá? Nós tínhamos, além de 2016, a nota 6. Esse índice vai de 0 a 1. Então a gente pode rebater um 0 a 10, né? Nós tínhamos nota 6, então passa de ano, né? Não precisa de recuperação, não precisa de DP. Nós caímos para 4. As pessoas têm sido menos livres. Menos segurança alimentar, menos segurança nas ruas, mais preconceitos, mais hábitos de violência, mais repressão cultural. Falando em cultura, o segundo índice é liberdade de expressão cultural e acadêmica. Ou seja, é liberdade de expressão de você só sair falando o que você pensa. É liberdade de expressão cultural, ou seja, as artes, você gravar um disco de música, você fazer um filme, esse tipo de coisa. Nosso índice não era lá essas coisas, porque era difícil você produzir cultura no Brasil. E a liberdade acadêmica, o quanto universitário, aliás, tem tudo a ver com o nosso último episódio, que a gente, modéstia à parte, ficou bem orgulhoso, né, Ramon?
Nossa, ficou muito legal, adorei.
O último episódio, daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais dele, sobre as universidades públicas. O quanto o pesquisador, o quanto o universitário consegue fazer o seu trabalho e divulgar o seu trabalho, e isso é bem-vindo. Ricardo Galvão, a gente deveria ter falado desse senhor, né? Demitido por Bolsonaro por fazer o seu trabalho de cientista. Ricardo Galvão é um dos grandes brasileiros, guardem esse nome. No mínimo, gente, segue o cara lá no Instagram, sabe? Dá uma forcinha pra ele e tal, porque ele é um brasileiro que merece o nosso carinho. Esse índice até 2016 era 4, caiu para 2. A gente é nota 2 em liberdade de expressão cultural e acadêmica. É o artista, o pensador e o cientista. Ou seja, a gente está virando Talibã, em que artista, cientista e pensador não pode falar. E a censura midiática, ou seja, a liberdade de imprensa, que é o fundamento de qualquer república. Foi a liberdade de imprensa que conquistou a Revolução Francesa, só para dar o exemplo mais fundamental. Nossa liberdade midiática era 4, segundo esse índice, e caiu também para 2. Nós estamos com notas aquém da reparação. Não tem recuperação que você faça para bater num 6, numa médiazinha que te faz passar direto ainda. Então, nossa imprensa está em risco, nossa academia está em risco, nossa arte, nossa filosofia e os cidadãos. Todo mundo menos livre. É um país menos democrático. É uma democracia que está ruindo, que está respirando por aparelhos. E nesse sentido, eu emendar aqui só para vocês, aí a gente sintetiza tudo e para de sofrer de uma vez, para tentar combater essa queda completa e absoluta, particularmente na censura midiática, o que que fez o Bob Jefferson, esse bandido, criminoso, canalha? Eu vou caguetar uma aqui. O Thiago já falou pra gente aqui. Esse cara tá fazendo o circo pegar fogo porque ele sabe que ele vai morrer na cadeia, né? E meio que a essa altura é o que a gente torce, né? Só que a gente torce para que ele viva pelo menos 230 anos. Porque se ele morrer daqui a uma semana não é suficiente. Jovem Pan foi, segundo ela própria, censurada pelo TSE. Inclusive na TV Jovem Pan eles colocam lá, né, no logo deles, censura, esse tipo de coisa. A Jovem Pan está desinformando a população como sistema, né? Como praxe de editorial nos últimos 4 anos, mas ela já vem nessa linha desinformativa, tem pelo menos um 6, eu não quero ser irresponsável, né? Flertando com a irresponsabilidade política. E o que acontece é que, como isso está descambando, porque a campanha virou fake news, virou rolar na lama mesmo, a gente, como é que eu vou chamar, Thiago? Agilizou o processo? Vamos queimar etapas porque está desesperador. Vamos fazer um comparativo com a vacina? Então, normalmente, para desenvolver uma vacina, leva pelo menos 2-3 anos, só que as pessoas estão morrendo. Então, a gente vai queimar etapas que a gente sabe que são seguras, a gente vai pular os formalismos para a vacina ir direto para o corpo das pessoas. Posso dizer que o TSE fez a mesma coisa com o processo de tirar fake news do ar?
A mesmíssima coisa, cara. E, infelizmente, não só a Jovem Pan, porque a Jovem Pan, de fato, foi repreendida, mas outros analistas políticos de diversos meios estão desinformando a população com relação a essa resolução do TSE. Estão falando que é censura prévia, estão falando que é decisões de ofício, que o Alexandre de Moraes está sendo um autocrata do judiciário. E é um completo absurdo, cara. Porque, só para explicar, além desse processo que a Jovem Pan tem enfrentado por conta de claramente estar agindo em prol de um candidato, né? E com desinformação com relação ao outro. Então, não é só você declarar um apoio, como nos Estados Unidos alguns veículos declaram. Para prejudicar o outro candidato, eles propagam fake news, né? Mas tem muita gente dizendo que o TSE está sendo autoritário nessa resolução de poder estender a decisão que tirou um vídeo, por exemplo, que propaga fake news do ar, a outras decisões sem precisar ter julgamento. Então, se esse vídeo for replicado em outro URL, você não precisa nem julgar, você já tira do ar, você já pode mandar tirar do ar. Então, falando que isso é autoritarismo. Mas, gente, o TSE deixa claro, conteúdos idênticos. Quando o conteúdo é idêntico replicado em outro URL, em outro endereço, eu já tiro do ar. É como
posso, se tivesse... Posso tentar ser didático, Thiago?
Claro.
Caso não esteja cristalino, o que o Thiago está dizendo é o seguinte: eu pego um vídeo que desinforma, que tem mentiras, certo? E aí eu coloco, por exemplo, no YouTube. E aí tem um processo que dá o diagnóstico de que aquilo é falso e manda tirar do ar. Qual que é o subterfúgio? Qual que é a canalice, a cachorrada que as campanhas têm feito? Particularmente a campanha bolsonarista, embora a essa altura, como a gente desceu o sarrafo da moralidade, tá valendo tudo pra todo lado. Eu pego o mesmo vídeo e posto no Twitter, no Facebook e em outro canal do YouTube. Aí, quando o TSE fala, mas eu não mandei você tirar, fala, mas eu tirei. Aquele eu tirei. Eu postei o mesmo vídeo em outro canal, em outro lugar. Sabe, é aquilo de tipo, eu converso com você e falo, rapaz, você mora comigo, você nunca lava a louça. E aí eu chego aqui, eu não posso comer, não posso jantar, porque eu nunca tenho louça lavada pra mim. Fala, mas eu lavei, ó aqui uma caneca lavada. É isso que eles estão fazendo. A gente não tá mais conversando com adulto.
Ou ele falou, eu lavei, só que sujei de novo.
Pois é, eu lavei, mas eu sujei de novo. Exatamente, eu acho que é até melhor do que o meu exemplo. Então, o que aconteceu é assim, a gente vai ter que tratar você que nem criança. Então, a gente arranca isso aí na marra, porque não dá pra dialogar com vocês.
Mas o problema é o crime em si, né? Não é o lugar do crime, porque a URL é o local. É como se eu assaltasse uma padaria, o cara fala, você não pode assaltar a padaria. Eu assalto o mercado, fala, você não pode assaltar o mercado. Não, peraí, mas você falou a padaria.
Isso.
Porra, cara, o problema não é o local, a URL é só o local. O problema é o conteúdo. Eu não tenho nada contra aquele www.xyz.html. É o conteúdo que circula. E aí estão chamando o TSE de autoritário. Mas, gente, tem uma coisa no Supremo, por exemplo, que chama jurisprudência. Fatos iguais, parecidos, você tem a mesma resolução, você leva o mesmo entendimento. Por que não fazer isso com conteúdo que é idêntico?
Idêntico.
E aí eu vejo muitos analistas desinformando a população, chamando o TSE de autoritário.
Exato, porque assim, o jornalista, ele está trabalhando com dogma. Então ele acha que a imprensa tem de ser livre para trabalhar, todo veículo de imprensa, ainda que você discorde daquilo que está sendo propagado. Vamos voltar para um princípio liberal, gente. A gente está falando de Popper, um pensador liberal. Não é um marxista, não é um socialista, não é um trotskista, não é um anarquista. É um liberal clássico, teuto-germânico. É aquela galera da Inglaterra que gosta de dinheiro, ok? O liberal falava que não se pode tolerar o intolerável e que a liberdade não pode ser usada para a destruição da liberdade, o paradoxo da liberdade que a gente já tratou aqui diversas vezes. A questão é, quando você tem regras para uma luta de boxe, você aplica as regras de uma luta de boxe. Quando entra um cara com um revólver no ringue, em vez de luvas, não se aplicam as regras da luta de boxe. Simples assim. E aí eu vou dar um exemplo didático. O Alexandre de Moraes determinou que se tirasse do ar a propaganda do PT, em que se pegava um trecho do Bolsonaro falando para um jornalista inglês que ele queria comer um índio cozido com banana. E falaram que aquilo está fora de contexto. Notem. Ele disse que ele queria comer carne humana cozida. Essas são as palavras. Qual é o contexto em que isso fala? Ah, não, então tudo bem. Não tem, mas mandaram tirar, certo? Aí a Damares diz que ela, sendo ministra de Estado, tinha provas de uma organização criminosa de pedofilia. E ela não fez nada. Ou ela cometeu crime de prevaricação, porque não fez nada, ou ela cometeu crime por falsa denúncia de crime. Ou ela cometeu, inclusive, um crime eleitoral, porque para fazer campanha ela inventou uma fake news para gerar pânico moral desse tamanho. A questão é, tem que falar assim, Damares, escolhe qual crime você cometeu. É um crime de prevaricação? É um crime eleitoral? É um crime de falsa reportação de crime? Um crime foi cometido. Aí eu pergunto, é igual? Porque você manda tirar do ar aquilo. Porque, ah, poxa, mas calma lá, né, meu? Talvez não seja. O Bolsonaro não é canibal, você tá insinuando que o cara é canibal, tem uma apelação. Eu concordo, tem um salto lógico pra pessoa que lê isso mais com as emoções e desperta paixões. E o da Damares, meu Deus do céu?
É isso.
Aí a gente tá tratando, é aquilo que a gente sempre diz aqui, você não pode igualar o que é desigual. É desonestidade intelectual. E aí eu vou fazer um paralelo. Vamos sair do Brasil pra coisa ficar mais fácil. Alex Jones, um bandido, certo? Um canalha que fazia uso dessa ideia da liberdade de expressão da mídia, e ele tinha espaço lá nas Fox News da vida, esse tipo de coisa. Teve aquele massacre na escola no Texas, que vocês devem se lembrar, meses atrás, entraram, mataram um monte de crianças. Como ele é um armamentista conspiracionista, ele disse que aquilo era invenção da mídia de esquerda, que quer destruir os Estados Unidos em seus pilares, quer desarmar a população para impor uma ditadura de esquerda. Essa é a conspiração deles. E aí o que ele disse repetidas vezes é que não houve massacre e que não morreu ninguém. Um monte de família enterrando criança, e ele disse que não morreu ninguém, que era mentira. Sabe o que houve? A justiça dos Estados Unidos, não é a justiça da Venezuela, não é a justiça de Cuba, a justiça dos Estados Unidos, um princípio liberal clássico, liberal inglês, de indenização financeira, condenou Alex Jones a pagar um bilhão, bi com B de Bolsonaro, com B de besta selvagem, com B de a besta da Babilônia da Bíblia, $1 bilhão de indenização para as famílias insultadas. É isso que tem que ser feito, a democracia tem que saber se defender. Se você deixar esses caras fazerem o que quiserem, eles vão destruir tudo que a gente tem. Tem que tirar a voz, tem que ir para o enfrentamento, tem que atacar o bolso. Esses são mecanismos de uma república antiga, de uma democracia sólida, de um país de preceitos liberais capitalistas. Estou falando dos Estados Unidos da América. Mas não tem nenhum esquerdinha de faculdade com camisa do Che Guevara que está pagando pau para os Estados Unidos nesse momento. Mas é nisso que a gente tem que copiar os caras, porque a nossa democracia enveredada, como você queira chamar, não sabe se defender.
É tão óbvio isso, é muito louco. Tudo isso que você explicou, Felipe, e que está exemplarmente explicado, se você resumir, é muito óbvio, né? Só que, infelizmente, a gente tem que explicar conceitualmente que um empurrão é diferente de um murro na cara. Exato. E um murro na cara é diferente de metralhar. Que xingar é diferente de enforcar. É basicamente isso, cara. E que você combater a desinformação e o crime é diferente de você proibir a expressão, a liberdade de expressão. Né? Porque senão dá a impressão que você pode falar tudo. E você não pode falar tudo. Você tem que arcar com as consequências do que você disse. E veja, se eu falar para as pessoas assim, você tem que arcar com as consequências daquilo que você disse, ninguém vai falar que eu tô errado.
Pois é.
Só que aí quando as pessoas arcam com as consequências, falam, eu não posso falar mais nada. Mas, porra, cara, mas peraí.
E nesses momentos, as pessoas usam muito das falsas equivalências, né, Thiago? Pra nós, que é muito simples, como você falou, que é muito lógico, dá raiva. Você fala, mano, sério, eu tava comentando isso com o Felipe ontem, eu falei, Felipe, eu fico puto, porque a galera tenta achar uma equivalência em coisas que logicamente não condizem.
Já que você tocou no assunto, eu vou contar pro Thiago o que é que eu tava conversando com o Ramon ontem. Saiu lá o influencer que sofreu racismo, a vizinha não queria deixá-lo entrar no elevador, cometendo o crime de racismo. Eu com colegas Vou reforçar uma coisa, gente. Depois da aula podcast de professores, eu sou um professor, portanto, eu tenho colegas professores, educadores, pessoas que você imagina que serão instruídas, correto? Professores comentando este caso, e alguém faz, poxa, mas lá no meu prédio acontece isso também. Eu falo, caralho, lá vem bucha. Aí o cara fala, não, tem uma senhora ali, ó, vizinha. Desde o começo da pandemia, e mesmo agora, ó, povo sem máscara tal, e tal, ela não pega mais o elevador com ninguém. É sério que você acha que a gente tá falando da mesma coisa? Uma mulher que tem medo de pegar uma doença infecciosa, dividindo o elevador com alguém, e uma mulher que não permite que um negro esteja no mesmo espaço que ela. É igual porque nos dois tem elevador? Você é burro, você é burro.
É isso, ó, você deu um ótimo exemplo. E aí foi quando eu comentei pro Felipe, falei assim, meu, é tão lógico que dá raiva. Você fala assim, mano, é o que o Casimiro falou, né? Tem que ter vergonha de se falar burrice.
Isso, é isso. O Ramon mandou pra mim, ou foi o Thiago?
Foi o Thiago. O
Thiago mandou um vídeo do Casimiro, aquele cara lá do YouTube que faz react e tal. É, gente, o cara foi mais didático que todos nós. Ele falou, as pessoas têm que voltar a ter vergonha de ser burras. Então você tem direito de ser burro, você tem direito de pensar burro. Só que a partir do momento em que você é burro em público de propósito, você tem que ser humilhado. E é mesmo, gente, a gente vem falando isso de um jeito mais bonitinho. A gente não pode ser tolerante com a estupidez, porque a estupidez ela acha que ela tem o mesmo direito que o esclarecimento. E se tudo é igual, se tudo é certo, nada é errado. Aí a gente perde a referência, a gente não consegue mais balizar nada.
Caras, e assim, a gente tá gravando, né, e no meio dessa confusão da gravação tá o episódio do Roberto Jefferson, né, tá rolando o episódio do Roberto Jefferson, que ele atirou nos policiais, que a gente abriu o episódio falando disso, né, e o Bolsonaro se pronunciou e o Lula também, e aí, cara, de novo, dá pra gente ver a diferença do momento que a gente tá vivendo, a gente tem que tomar cuidado, não dá pra fazer falsas equivalências. Bolsonaro disse o seguinte: repudiu as falas do senhor Roberto Jefferson contra a ministra Carmen Lúcia e sua ação armada contra agentes da Polícia Federal. Você fala, bom, olha só. Mas olha como ele continua. Bem como a existência de inquéritos sem nenhum respaldo na Constituição e sem atuação do Ministério Público. E termino, determinei a ida do ministro da Justiça, Anderson Torres, ao Rio de Janeiro para acompanhar o lamentável episódio. E ponto final. Ou seja, ponto 1. Ele diz que repudia as falas do Roberto Jefferson, mas ele cutuca dizendo que também repudia a existência de inquérito sem nenhum respaldo na Constituição. Ele está dizendo que o inquérito, cujo Roberto Jefferson é alvo, é inconstitucional, e não é. E de tudo isso, qual que é mais grave? Ele falou isso lendo. Ele não conseguiu nem falar que repudia as falas do Roberto Jefferson e as agressões da Carmen Lúcia sem precisar ler.
É. E pior, né? O preceito, a própria formulação, isso é sintaxe básica, né? Você coloca um bem como, você está usando oração subordinada adverbial comparativa. Você vai colocar duas coisas em um eixo comunicativo equivalente. É o equivalente a eu te dizer o seguinte: eu repudio o fato de que o Thiago usou de violência física e o uso de uma arma de fogo para atentar contra a vida do Ramon. Bem como o fato de o Ramon usar essa camisa cafona. Ou seja, se o Ramon se vestisse direito, o Thiago não precisava ter dado um tiro nele. Exato. A culpa é de quem?
Minha.
Então.
É.
E o Lula disse, eu fui informado, aí o Lula foi informado no meio de uma entrevista coletiva. Ele falou, fui informado, ainda é muito incipiente, eu não sei o que está acontecendo. As informações que estão chegando, me parece que a decisão era que ele saísse da prisão domiciliar e voltasse para a prisão comum, né? Então eu não sei se é uma questão da justiça, uma questão da polícia, vamos esperar que daqui a pouco a gente saiba toda a verdade. Eu sei que não é um comportamento adequado. E aí ele continua: nós disputamos tantas eleições, a gente nunca viu uma aberração dessa, uma ofensa dessa, uma cretinice dessa em que esse cidadão, que é meu adversário, estabeleceu no país. Ele conseguiu criar nesse país uma parcela da sociedade brasileira raivosa, com ódio, mentirosa, que espalha fake news o dia inteiro sem se importar se é filho dele que está vendo a mentira ou não. Então você vê que uma pessoa está buscando a paz aqui, falando, cara, por mais que ele fale isso não é um comportamento adequado, porque você tem que entender também que está no meio de uma entrevista coletiva e a coisa acabou de acontecer. O outro precisou ler que repudia a agressão à ministra. Então aí, gente, dá para perceber a diferença de intenção de cada um para a campanha. É muito claro isso.
A gente tá vivendo... Sabe quando você olha aqueles quadros de surrealismo?
É. Não, mas o pior é que em alguns surrealismos você sente alguma coisa positiva.
É, mas assim, é bizarro. Eu não vou falar a palavra surreal, não. Exatamente pra não ofender o surrealismo.
É. E assim, parte da parcela que tá mais cheia de ódio, você me inclui. Porque meu amigo... Vocês assistiram o Clube da Luta? Mais duas semanas disso e eu viro Tyler Durden.
É, não, mas tá difícil mesmo. Eu expresso de outra forma, né? Eu fico triste. Eu fico abatido. É. Mas, tá.
Vamos fazer elogios a gente que a gente nunca elogiou?
Sim.
Felipe Neto.
Quem diria? Olha que ponto que a gente chegou. Mas a gente tá falando sobre isso ontem também, Felipe. É a régua.
É a régua.
É a régua.
Mas vamos falar. A gente conversou o seguinte, que a gente vive em épocas em que quem faz uma coisa com o mínimo de bom senso parece genial. Mas eu acho que o trabalho que o Felipe Neto está fazendo para a democracia, aliás, bom frisar também a quantidade de liberdade que ele perdeu. Ele teve que colocar parentes fora do Brasil e ele anda com segurança, então a vida do cara virou um inferno. Mas é aquilo, o cara já é milionário, ele começou a carreira dele sendo hater de YouTube quando era isso que o algoritmo, quer dizer, quando era, ainda é isso que o algoritmo pede, né? Mas foi isso que fez ele bombar. Depois ele virou um produtor de conteúdo para criança, então o negócio dele é futilidade e assim por diante. Só que ele pegou a persona e a marca que ele tem hoje, que é muito emblemática, ele falou, eu vou educar a população. Essa população que está sendo emborrecida sistematicamente. E Felipe Neto começa a empregar as redes sociais dele em desmentir fake news de uma maneira que a Globo News, que a Band News, que a CNN não estão fazendo.
Exato.
Então a gente já bateu tanto no Felipe Neto aqui por causa das besteiras que ele fala. Felipe Neto é um cidadão que está faltando no Brasil. Né? Eu posso não gostar nem um pouco do trabalho dele, mas o cidadão Felipe Neto hoje é um cara que eu gostaria de agradecer pessoalmente pelo que ele tem feito.
E é um cara necessário.
Sem dúvida. Né? E ele é necessário justamente porque quem deveria estar fazendo esse papel não está fazendo.
Exato.
Felipe Neto tem 34 anos. 34 anos. Então, para quem fala, ah, mas ele gritava e xingava a Dilma, ah, mas ele ofendia todo mundo. Cara, 34 anos. Em 2016, ele tinha 26. Ele surgiu, sei lá, cara, com 20 anos. Não sei quando ele começou a falar mal de Crepúsculo, que foi aquele filme, aquele vídeo que viralizou. Acho que ele tinha, sei lá, 22 anos. As pessoas amadurecem.
Uhum.
E ele tem feito, de fato, um trabalho brilhante.
É isso. Já que a gente está falando aqui de coisa melhor, não vou falar boa, mas melhor, um comentário. Vamos falar sobre os textos que a gente tem publicado? A campanha que a gente está fazendo aqui em áudio e por escrito também na rede social me deu um motivo para votar no Mito. Eu até agora recebi só um argumento.
Inclusive, teve um mesmo?
Teve um, e eu vou pedir a opinião de vocês, se vocês acham que eu devo mudar meu voto já ou não. Talvez o Ramon não, talvez o Thiago sim.
Por favor.
Manda ver, quero ver, tô ansioso.
O Lula é corintiano.
Ai, não acredito.
O Thiago ficou balançado, hein, gente?
Não, mas o meu Bolsonaro é palmeirense, né? Então, pra mim...
Deu quase da mesma, né?
É.
Ó, pelo menos eu vou defender os corintianos, hein? Vou defender os corintianos. O corintiano é insuportável sempre. O Bolsonaro uma hora tá com a camisa do Flamengo, outra hora tá com a camisa do Palmeiras, outra hora tá com a camisa do Vasco e assim por diante. Já vestiu a camisa do Santos, eu sou santista. O Lula é corintiano, ele é corintiano, acabou. Como todo corintiano, detestável, sempre igual.
Isso é verdade, então, quer dizer, é uma pessoa mais convicta, né? Mais palavra, né?
Isso, exatamente.
Até nisso o Bolsonaro consegue, né?
Você sabe o que esperar dele, isso é bom pra economia, né? Previsibilidade.
Até nisso ele consegue espalhar fake news, falando que ele torce pra um monte de time ao mesmo tempo.
Mas vocês veem, né, gente? A única coisa que eu escutei até agora, certamente, foi uma piada. Porque a pessoa concordou integralmente com o que a gente disse, a ponto de falar, cara, eu só consigo rir a partir disso que você me mandou. E eu não recebi absolutamente nada. O que revela que tá mais na parada da burrice e da canalice também. E aí nos perguntaram e comentaram sobre os textos que a gente tem publicado. Os textos que apareceram, a nossa, eu vou chamar de paródia, mas não no sentido pejorativo, a paródia que fizemos do Hino Nacional e está nas nossas redes, e dos textos que escrevemos sobre o bolsonarismo ali na véspera do primeiro turno, e o texto que apareceu na descrição do nosso último episódio sobre universidade pública. É, então, que bom que vocês gostaram do texto. Foram textos, assim, minuciosamente escritos e reescritos. A gente pensou muito. Foi um texto com consultas aqui por 6 olhos, né? Escrito a 6 mãos para que ele ficasse sem pontas soltas dentro do possível. Eu notei um errinho de gramática ali, mas deixa para lá. Mas, conceitualmente, ele não tem grandes defeitos. E a gente foi sincero, não foi só um texto informativo, mas também foi uma lavação de alma de todos nós, né? A nossa Sim. marcação de posição. Sobre o texto do último episódio, teve
só
gente
que já... Uma questão, Felipe, só para você terminar falando sobre o texto, só para a gente amarrar, Bolsonaro já vestiu a camisa do Corinthians também.
Ah, é?
Ao lado do Marcelinho Carioca em um outro evento aí.
Ih, rapaz. Então,
e pronto. Acabamos até com esse.
Acabou até com esse.
Continue.
E aí o pessoal, uma galera, como eu disse, jogou no Google e tal. Outros falaram, nossa, que texto bonito. Eu vou ler o trechinho que eu coloquei aqui, né? A gente se referindo às universidades públicas e usando a metonímia do livro como a cultura e o conhecimento, né? Bendito que semeia livros, livros à mão cheia e manda o povo pensar. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar. Essas frases são de um brasileiro que, infelizmente, foi levado pela tuberculose aos 24 anos de idade. Se esse cara tivesse vivido, eu sempre digo isso, se ele tivesse vivido até a casa dos 80, o Brasil seria um país melhor, certamente. Um indivíduo chamado Castro Alves, poeta baiano do século XIX, poeta baiano do século XIX, como alguns dos gigantes, brilhantes, inigualáveis gênios nordestinos que nós temos aqui, Castro Alves falou no século XIX, da importância em um texto chamado O Livro e a América. Recomendo muito para vocês. Fácil de lembrar o título, né? O Livro e a América. Castro Alves era um dos condoreiros, como na América Latina inteira havia o movimento condoreirista. O condor é uma ave gigantesca. Tem 4 metros de envergadura, vive no alto dos Andes, um símbolo máximo de liberdade. E os caras que estavam buscando liberdade estabeleceram o seguinte: não se faz liberdade sem livros. A estupidez não pode clamar liberdade. Quem tá pedindo liberdade com a burrice quer outra coisa.
Nossa, muito bom.
Incrível. As pessoas precisam refletir melhor, assim. É claro que é sobre os tempos que a gente tá vivendo, né? É claro que é difícil, às vezes, a gente refletir no meio do furacão, né? Mas quando a gente tenta proibir ou dizer o que é certo ou o que é errado só porque eu não concordo com o outro lado e não porque é uma mentira ou porque é ilegal, é porque a gente está esfacelando a sociedade, né? E o começo de tudo isso é pela cultura. Porque sem cultura você não reflete e sem reflexão você segue a manada, né? Então é mais fácil de você admitir o absurdo. Então é importante que as pessoas reflitam sobre isso e o texto é perfeito.
Eu queria também falar aqui um outro texto que foi até mandado por um ouvinte. E o motivo é muito simples, porque a gente... as pessoas têm muito medo, elas esquecem que a gente vive numa sociedade. E aí o que muita gente usa como argumento é o medo que elas têm do que perder, né? Do tipo, se eu ganho muito com esse estilo de Brasil que tem hoje, e eu não quero perder isso. Então, vou ler esse texto aqui, foi mandado por um ouvinte, acho bem legal. Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso, eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas eu não me importei com isso, eu também não era operário. Também prenderam os miseráveis, mas eu não me importei com isso, porque eu não sou miserável. Depois agarraram os empregados, mas como eu tenho emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importará comigo.
Bertolt Brecht, brilhante dramaturgo e poeta alemão, que viveu, vejam só, na época do nazismo. Brecht é um dos caras mais mal citados do mundo, né? Porque aquelas simplificações estúpidas do nazismo, né? Então a galera diz que qualquer assunto que você esteja estabelecendo, você está falando de futebol, você está falando de comida, se você esticar a conversa tempo suficiente, alguém vai puxar a carta do nazismo ali na mesa. E se distorce muito Brecht. Brecht viveu a estupidez, a violência, esfacelando uma sociedade inteira em nome do horror disfarçado de liberdade e nacionalismo. A gente tem muito a aprender com esse cara.
E aí eu deixo só a minha última frase, que é, ao ouvir esse texto, reflita sobre o... Vamos pensar agora como sociedade, vamos pensar agora como Brasil. Eu sei que ano que vem vai ser difícil, todos nós sabemos, mas vamos pensar também no, nos outros, não só na gente.
Cara, é isso, né? Porque é o que a gente sempre fala, você pode estar feliz aí, achando que realmente, voltando ao começo, pra gente amarrar, né? Como um começo, meio e fim, né? Do nosso episódio. Você pode estar até feliz achando que o Roberto Jefferson tinha que mandar bala mesmo, porque estão tirando a liberdade de expressão dele e tudo mais. Pensa, cara, se o Roberto Jefferson mandou um tiro de fuzil num agente da Polícia Federal, imagine o que não vão fazer com você se um dia discordarem de você.
E eu vou acrescentar um vocativo nessa sua frase, você permite?
Claro.
Começa de novo. Imagine o que vão fazer com você
se, quando discordarem de você.
Seu bosta.
É isso.
É isso. A gente fica por aqui por essa semana. Esse foi o nosso episódio de Adendos. Segunda que vem é a saída do segundo turno. Que Deus Alá, Ahura Mazda, Voltúmina, Odin, Freya, Quetzalcoatl, quem você quiser chamar aí, Oxum, São Jorge, se tem uma divindade que te protege, reze, meu amigo. A gente está precisando de todas as forças naturais e sobrenaturais. Esperamos vir com boas notícias e a gente faz aquilo que a gente prometeu, tá? Não dá para ter episódio na segunda-feira, mas a gente compila o que há de mais importante e conversa em breve. Não garantimos esse final de ano, né? Nessas próximas 4 semanas, qual que vai ser a nossa frequência? Tá bem apertado para todos nós. Thiago, com suas demandas. Vou contar uma curiosidade aqui para vocês, gente. Sabe debate de segundo turno da Band News? Ramon, onde você tava no debate domingo?
Eu tava em casa.
Eu tava em casa também, na frente da TV. Onde você tava, Thiago?
Eu tava na Band, debate com o pool de emissoras do Grupo Bandeirantes Comunicação, com o UOL, Folha de São Paulo, estava lá.
O homem tá impossível, ele vai pro local trazer informação para compartilhar com vocês. Então, eu e o Ramon somos professores e final de ano é complicado para professor. O Thiago, vocês viram que é um homem terrível, o planeta precisa muito desse rapaz. Então, as nossas demandas estão grandes. Não podemos prometer toda segunda-feira daqui para dezembro, mas vai aparecer aí um relatório de eleições. E passando essa tempestade, esperamos que acabe a tempestade, a gente tem outras pautas frias, falando como a gente vem sempre falando, né? De ciência, cultura, arte, informação, sociedade. E quem sabe, né, Ramon, até o fim do ano, um episódiozinho leve daqueles em que a gente fala besteira, em que a gente fala de música, em que a gente fala de cinema. E aí a gente tenta voltar a ser humano, porque às vezes cansa.
Saudades.
É sempre um prazer falar com vocês. Agradeço quem está ouvindo até agora. Sigam-nos em @ depois da aula. Mandem suas discordâncias, solicitações, observações que a gente traz nos adendos também em todos os múltiplos de 5. Vejo vocês em breve. Abraço, Ramon. Abraço, Thiago.
Um abraço, Felipe. Falou, Thiagão.